Tudo bem com vocês? É uma alegria estar novamente aqui nessa casa que eu considero minha casa de pão, também minha casa de misericórdia, casa de milagres. E é sempre uma alegria quando eu posso ter o privilégio de estar aqui, e mais privilegiado ainda quando estou com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, cercado de amigos também, como Luan, Ariana, e revendo pastor Paulo, que é o pastor dessa igreja, pastor Marcos, pastor Marcelano, demais queridos que sempre me recebem com tanto carinho. Pastor Paulo falou algo aqui, e que na verdade eu fico lisonjeado. Fazer parte do hall de pregadores dessa igreja, deixando qualquer vaidade, mas também deixando qualquer hipocrisia de lado, é algo que deixa qualquer pessoa que se propõe a pregar a palavra de coração alegre. Eu sou muito grato a Deus pelo que essa igreja fez por mim, faz por mim, e todas as vezes vocês podem ter certeza que estou aqui, estou com temor e tremor, e sempre estou aprendendo mais do que ensinando. Estou absorvendo mais do que passando para vocês, porque tudo que acontece primeiro tem que passar por mim. E pensando até nisso, Deus colocou no meu coração, quando a última vez que eu estive com o pastor Paulo, nós conversamos sobre marcarmos uma agenda mais regular para eu estar pregando aqui, e faço isso com muito orgulho, com muita alegria, com muita honra. Por isso mesmo ainda nem abri minha agenda de 2018, porque por uma questão de respeito a uma igreja e a um pastor que sempre me abençoou, eu acho que nós precisamos honrar. A Bíblia diz: a Deus toda glória, mas a quem honra, honra. Meus e-mails estão lá, tenho recebido muitos por graça de Deus, muitos telefonemas também, porque meu telefone de contato está nas minhas redes sociais, mas eu não abri minha agenda ainda. Por quê? Porque eu prefiro valorizar primeiro aquelas pessoas que me viram atrás das malhadas. E não quero dizer que saí de trás das malhadas, só estou com um pouco mais de ovelhas, mas continuo atrás das malhadas. E eu quero agradecer ao pastor Paulo por esse privilégio, porque eu quero que vocês saibam que estar aqui nesse altar, muito mais do que qualquer coisa, é honra para mim. Me sinto honrado, privilegiado e alvo da misericórdia de Deus, e a Ele toda glória, todo louvor e toda adoração. Pastor Paulo, muito obrigado. E já que o senhor pediu um aplauso para o pastor Marcelano, que agora é futuro bispo, eu quero que a igreja aplaude o senhor. Amém. Louvado a Deus pelo ministério de louvor, que sempre me abençoa. Gostaria que vocês ficassem a postos, inclusive Rondinelli, que hoje eu tenho surpresa para você. Fique com o microfone a postos. Temos surpresas hoje. Quero avisar vocês o seguinte: Deus colocou no meu coração, o pastor Marcelano até já falou aqui outra vez, e ele vai entender agora por quê. Pastor, ao longo de 7 meses, Deus tem me dado um seminário, plantou no meu coração um seminário, que muita gente pensa que é um seminário Doses de Ânimo. Por quê? Porque eu tenho um canal de vídeo chamado Doses de Ânimo, em que eu gravo os vídeos motivacionais. Mas eu aprendi ao longo da minha caminhada que existe uma palavra muito forte, eu repito essa palavra todas as vezes que eu prego, e é a palavra protocolo. Eu descobri que a palavra protocolo talvez seja uma das palavras mais importantes da Terra. Por quê? Porque protocolo é nada mais, nada menos aquilo que rege a nossa vida. Existe protocolo para entrar, existe protocolo para sair. Existe protocolo para ser aceito, existe protocolo para ser rejeitado. Existe protocolo para ser vitorioso e existe protocolo para ser derrotado. Existe protocolo para ser feliz, existe protocolo para ser infeliz. Todas as coisas que acontecem conosco é porque nós obedecemos um protocolo. Foi uma porta que nós abrimos ou uma porta que nós fechamos. Foi uma aliança que nós fizemos ou uma aliança que nós desfizemos. Foi um caminho que nós escolhemos ou um caminho que nós abrimos mão? Foi uma palavra que falamos ou uma palavra que deixamos de falar? Foi alguém que nós ouvimos ou alguém que nós deixamos de ouvir? Foi um conselho que nós olhamos e recebemos e direcionamos nossa vida a partir desse conselho, ou foi um conselho que nós desprezamos? Foi um mentor que nos orientou ou foi a desobediência a um mentor que nos levou para um caminho de destruição? A palavra protocolo é a palavra, talvez uma das mais importantes da Terra. E eu quero te desafiar a estar comigo nas próximas 7 vezes que eu estarei aqui, se Deus não me levar. E eu vou pregar as 7 vezes sobre protocolos para uma vida de vitória. Deus, e eu quero dizer para vocês, falo isso com temor e tremor, não preparei essa palavra ontem nem anteontem. Eu estou há mais ou menos uns 8 meses pregando, orando e preparando essa série de mensagens. Eu falo com temor e com tremor, mas eu quero te desafiar a não só estar aqui, quando anunciarem que eu estarei aqui, como eu quero também te desafiar a trazer alguém que você ame. Porque eu tenho uma convicção e Deus falou comigo, e vocês sabem que eu não brinco de dizer que Deus falou comigo coisas que Deus não falou, porque isso é muito sério. No tempo da graça, Deus ainda mata e fulmina a gente no altar, e eu não sou louco, quero viver muito tempo ainda e passar o cerol na lilha muito tempo ainda, não quero morrer agora. Então eu estou falando muito sério, mesmo brincando aqui, estou falando muito sério. As palavras que Deus colocou no meu coração vão mudar a vida e a história de gente aqui nessa igreja. Deus vai fazer uma virada de página na tua vida, porque Deus falou isso comigo. Se você quiser crer, venha. Se você não quiser acreditar, tudo aqui que nós conseguimos, querido, é por fé. Se você tiver fé para crer, venha. E você verá ao longo dessas 7 vezes que eu pregar aqui, que se Deus não mudar áreas da tua vida que precisam ser transformadas, eu mudo meu nome. Para o nome que você escolher. Só não quero John Willis. O resto você pode escolher. Pode ser até Marciolano. Eu aceito. Rosinha não. Marronzinho pode ser. Estou brincando, mas estou falando sério. Tá bom? Eu sei que nós temos trabalho, nós temos as nossas atribuições, nossas responsabilidades, mas eu quero te conclamar, quero te desafiar, faz um esforço, esteja aqui. Hoje eu vou começar com a primeira palavra, quem veio, veio, quem não veio, conte para outro. Mas eu tenho certeza que como Deus vê tudo ao mesmo tempo, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pode agir individualmente ou coletivamente em todos os lugares ao mesmo tempo, a unção que vai sair daqui desse altar, que vai fluir pela tua vida, vai respingar, vai chegar na tua casa, vai molhar os teus, vai salgar o lugar onde você estiver, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E todas as vezes, como acontece aqui neste lugar, que você se reúne, Satanás vai passar vergonha e Deus vai ser engrandecido e glorificado. Se eu fosse você, já começava agora a fazer isso. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Hoje nós vamos trabalhar muito, principalmente o guitarrista e baixista sofre mais, que tem que ficar em pé, né? Mas se quiser dar uma sentadinha no culto, pode sentar, contanto que toque. Mas também faz, dá uma malhada, né? A gente fortalece a perna, malha a perna. Isso aí. Atos capítulo 16, versículos 25 e 26. Quem achou, diga amém. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Guarde isso. Todas as portas. E foram abertas as prisões de todos. Deus, aqui está a tua palavra. Ela é viva e eficaz. ela tem o poder de penetrar na divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e fazer o que lhe apraz. Ela é mais cortante do que uma espada afiada de dois gumes e pode penetrar no mais íntimo do coração humano. A minha oração nessa noite, como todas as outras vezes em que eu prego neste altar, é que o Senhor fale através da minha vida, e que cada coração que for aqui cativo à tua palavra saia daqui melhor do que entrou. Que o Senhor retire qualquer coisa que eu queira acrescentar que não for da tua vontade, e acrescente o que me faltar, porque eu sou limitado, mas o Senhor não tem limites. Que o teu nome seja glorificado nessa noite, que haja restauração, que haja libertação, que haja transformação, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Vamos começar com o primeiro protocolo. E o primeiro protocolo se chama adoração. Hoje é um culto de campanha, e nós estamos aqui com uma expectativa. Todos estão aqui, e eu que não faço campanha aqui, não fiquei de pé, porque não posso estar aqui todas as segundas-feiras. Mas estou aliançado com vocês, orando pelo milagre de vocês, e mesmo sentado, estou pedindo a Deus pelas minhas demandas. Todo mundo aqui tem uma demanda para resolver. Alguns aqui precisam de dinheiro, alguns precisam de cura, alguns precisam de respostas. Todos nós precisamos de algo da parte de Deus. E se nós estamos aqui nessa noite, eu tenho uma convicção, não sou menino no que eu vou falar, tenho a convicção de que estamos aqui porque o que nós precisamos, em uma esfera, em uma área, nós, com a força do nosso braço, com os nossos relacionamentos, com o nosso dinheiro, com os nossos amigos, com a nossa mente, com o nosso QI, seja ele do grau que for, não podemos resolver. Por isso precisamos de Deus, irmão Zé Carlos. Por isso precisamos de igreja. Por isso nós estamos aqui. Eu queria que você virasse para um irmão que está do teu lado e dissesse: você tem uma necessidade. Eu sei que você tem. Eu quero que você vire para trás e diga: eu sei que você pode estar sorrindo agora, mas há uma necessidade na tua vida. Você tem uma necessidade. Eu quero que você, na galeria, que pensa que eu não estou vendo você, vire para trás, vire para frente, vire para o lado e diga: eu sei que você tem uma necessidade. Diga: você tem uma necessidade. Primeiro protocolo que eu vou pregar hoje: adoração. Por que adoração? Porque adoração é o maior nível de batalha espiritual que existe. E já que nós estamos numa campanha para milagres, vamos começar com um protocolo para a gente entrar numa vida de vitória, uma vida de milagres. E o primeiro protocolo para uma vida de vitória se chama adoração. Eu resolvi usar esse camarada chamado Apóstolo Paulo, e eu já preguei essa mensagem, não sobre esse prisma, no culto de oração de avivamento, na quinta de avivamento, e foi como um treinamento para preparar para pregar para vocês desse dia. Eu resolvi, antes de qualquer coisa, falar sobre uma referência de protocolo, porque se eu pegasse a minha vida e desse alguns testemunhos de milagres aqui, você poderia dizer: aconteceu com você, pode não acontecer comigo. Mas eu vou usar a Bíblia e vou usar um personagem que a Bíblia defende de tal maneira que alguns teólogos dizem que o ministério dele beirou a perfeição. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Esse camarada foi criado e ensinado aos pés de Gamaliel. Em 2017, para você entender, Gamaliel seria o camarada que, no nível de leis, conhecimento sobre Deus, conhecimento sobre Bíblia, conhecimento sobre política, seria a maior cabeça pensante dessa época. Gamaliel foi esse camarada que olhou para Paulo, ainda um tenro menino, e viu em Paulo um QI elevadíssimo, viu em Paulo capacidade cognitiva o suficiente para absorver os conhecimentos que Gamaliel passaria para ele. Gamaliel treina apóstolo Paulo, que é Saulo ainda, não é o apóstolo Paulo, ele ainda é Saulo, nome de batismo. Saulo aprende tudo sobre a lei de Moisés, aprende tudo sobre o Pentateuco, aprende tudo sobre as regras que regem a cidadania romana. Ele aprende outros idiomas, ele é poliglota, ele domina o grego, ele domina o latim. Ele é cidadão romano, e ser cidadão romano não é ser um simples morador de Roma. Pouca gente entende isso. As pessoas pensam que Paulo, quando diz naquele momento em que ele é preso e ele apela para a corte, ele diz: eu sou cidadão romano. Ele não está querendo dizer: olha, eu sou um brasileiro, eu estou no Brasil. Não. Paulo já tinha recebido nessa época, quando ele é preso e ele corre atrás desse nome para poupá-lo de ser preso nesse momento, Paulo já tinha recebido todas as mais altas honrarias que um cidadão poderia receber em Roma nessa época. Paulo era um camarada que, depois de um tempo, Gamaliel morre, Paulo passa a ser o segundo Gamaliel. Paulo passa a ser o objeto de consulta dos homens mais inteligentes. Paulo passa a ser o camarada que dá conselhos até para o rei de Roma. Paulo é um camarada que conhece a lei de Moisés de tal forma que sumos sacerdotes pedem a ele explicações sobre textos que estão escritos na Bíblia, que ainda estão no papiro e são livros gigantescos, e Paulo conhece todos os textos da Bíblia. Paulo é uma autoridade de tal ponto que, quando a igreja de Cristo começa a crescer, Paulo entende, sobre a ótica de Roma, sobre a ótica da lei de Moisés, que a igreja que Jesus Cristo estabeleceu, a nova igreja, porque agora, na época de Paulo, Jesus já morreu, essa igreja está indo contra a lei de Moisés. Paulo convence o Sinédrio, a mais alta corte de Roma, de que os cristãos são uma praga, e que, como são uma praga, precisam ser eliminados. Então Paulo recebe do governo, do reino, uma procuração para matar Saulo. Estou chamando de Paulo porque eu só consigo já me lembrar dele de Paulo, mas vocês estão entendendo que é a mesma pessoa. Saulo recebe de Roma permissão para matar. Há quem diga que, durante a execução de Estevão, ele está presente. Ele assinou o documento para que Estevão fosse apedrejado. Paulo, a história vai dizer, e não está na Bíblia isso, os grandes estudiosos da vida de Paulo dizem que, em livros apócrifos e livros históricos, pessoas contam de noites em que igrejas foram fechadas e incendiaram essa igreja com todas as pessoas dentro, sob uma ordem de Saulo. Que Saulo tinha prazer de participar de alguns homicídios, de alguns assassinatos, e não só dava ordem, como fazia parte do grupo que ia exterminar locais que ele, com um grupo de espiões que ele tinha organizado e comandava com a mão de ferro, perseguia os cristãos. Até um dia que a Bíblia vai dizer que Paulo está vindo com o seu cavalo, que naturalmente deveria ser um alazão, deveria ser um cavalo manga larga machador, vem com a sua comitiva, e de repente escurece tudo, ele pensa: será que eu estou com labirintite? Enxaqueca? Está tudo escurecendo. E de repente ele cai, tenta abrir os olhos, não enxerga. Deve ter sido muito estranho para todos que o seguiam. Por quê? Porque é uma autoridade que cai. Eu acredito, como acredito que aconteceria com qualquer homem, se você cai e de repente toma um tombo, fica cego, e de repente você volta à consciência e você não consegue enxergar nada, a primeira coisa que vem sobre você é um desespero. Paulo deve ter ficado desesperado, e aquele poder todo, aquela marra toda, aquela condição toda deve ter caído. Por quê? Ele deve ter se sujado, porque ele caiu na lama, não tinha asfalto naquela época. Deve ter se empoeirado. Deus começou a tratar com Saulo. Deus começou a tratar com Saulo. Ele cai no chão e ele ouve uma voz que deve tê-lo deixado assustado: Saulo, Saulo, por que que você me persegue? Ele não tem uma dimensão de onde está vindo a voz, mas percebe que vem de cima. E a voz diz para ele: duro será para você, ou seja, duro será contra ti, será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro vai ser para você brigar comigo. É problema para você entrar numa comigo. Estou usando uma linguagem bem brasileira, bem carioca, para qualquer um que esteja aqui ou nos assistindo pela internet entender. Vai ser duro você entrar numa peleja para mim, contra mim. A Bíblia vai dizer que ele fica cego por alguns dias. Deus usa um profeta para restituí-lo à visão. E a partir daquele momento, ele vira o apóstolo Paulo. De Saulo perseguidor, ele passa para ser Paulo o perseguido. Primeira coisa que eu quero que você entenda: os protocolos de Deus são diferentes dos protocolos dos homens. Porque se nós fôssemos usar um protocolo humano, nós nunca, sendo Deus, usaríamos um cara como Saulo para usá-lo como um apóstolo. A gente procuraria um crente bem decente, um camarada bem moralista, um camarada que não tivesse pecado, um camarada que tivesse com seus impostos em dia, um camarada que orasse 3 vezes ao dia na janela como Daniel, um camarada que tivesse uma vida reta. Não, Deus pega um assassino, perseguidor, cruel, inteligente, pragmático, e pega esse camarada e diz: a partir de hoje, eu vou começar mudando o teu nome. Teu nome era Saulo, a partir de agora eu vou mudar o teu nome. Nem o teu nome tu manda mais. Antigamente tu mandava um monte de gente, agora nem no teu nome tu manda mais. Quem manda no teu nome sou eu, e eu vou trocar. De Saulo tu vai ser Paulo. Antigamente tu perseguia, tu não manda mais na tua vida. Quem manda na tua vida agora sou eu. De perseguidor você vai passar a ser perseguido. E aí tem uma coisa que me deixa muito... confuso. A Bíblia diz que Deus restitui a visão de Paulo, diz para Paulo: você vai ser o condutor da igreja que você perseguia. E eu perguntei para vocês aqui: por que que Deus não pegou alguns da igreja perseguida, que já eram cheios do Espírito Santo, que já eram bonzinhos, e colocaram como o apóstolo Paulo? Não, ele pega um que não presta para liderar os que ele estava perseguindo. É, primeiro lugar, o que é que você entende uma coisa? Protocolo do céu é diferente da terra. Na terra, no protocolo da terra, as pessoas te dão coisas quando você merece. Quero avisar logo uma coisa para você: o céu não funciona assim, porque se fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui dentro dessa noite, porque a Bíblia diz que nós não merecemos. São as misericórdias de Deus a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Se o protocolo do céu fosse da terra, nem eu, nem você não estaríamos aqui. Mas como o protocolo de Deus é diferente do nosso, o protocolo de Deus é da misericórdia, você pode nesse momento levantar a tua mão e agradecer a Ele, porque Ele te deu uma chance a despeito do passado que você teve. Protocolo do céu. Por que que Deus escolheu um que era para transformar em um que não era? Porque ele de grande passa pequeno agora sob o prisma de humano. Porque Deus pega os que não são para confundir os que... Por isso que Deus pega aquele que é pequenininho e levanta. Mas Deus também é especialista em pegar aqueles que acham que são e deixar bem claro para eles que eles não são absolutamente nada. Se você pensa que você canta muito bem, você não canta muito bem. Quem canta através de você é Deus. Se você pensa que você toca bem um instrumento, você não toca bem um instrumento. É Deus que toca através de você. Se você pensa que você respira através de Deus, porque Ele é o teu fôlego de vida. Se você está de pé, é porque Deus permitiu que você estivesse de pé. Se você tem mão para levantar e levanta, é porque Deus conduz a tua mão. Se você está de pé até agora, é porque Deus te guardou. Deus é o dono de todas as coisas. Deus manda na tua vida e Ele tem a última palavra e Ele decide o que Ele quer fazer. Contudo, entretanto, todavia, por que que eu resolvi citar Paulo? Porque depois de Saulo, ele vira Paulo, e aí, tudo que ele tinha, o castelo dele, desaba. O castelo dele desaba. A riqueza dele vai embora. Os amigos que o protegiam desaparecem. Ele não tem mais o apoio agora do clero. Ele não tem mais o apoio da igreja. Ele não tem mais o apoio da igreja romana. Ele não tem mais o apoio dos césares. Ele não tem mais o apoio dos homens que são movedores de opinião. Ele agora está sozinho. Ele agora anda escondido em cestos para pregar o evangelho. Ele agora sofre naufrágios. Ele agora apanha. Ele agora tem que falar o seguinte: eu aprendi em tudo ser experimentado, sei ter abundância, mas também sei passar necessidade. Ele agora não é mais um super-homem. Ele diz: eu tenho um espinho na minha carne, e todos os dias Satanás vem me esbofetear, e eu já pedi a Deus para tirar esse espinho, mas Deus falou: não, porque no teu protocolo quem mandava era você, no meu protocolo quem conduz isso sou eu não vou tirar o espinho da tua carne, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quem manda agora sou eu, é o meu protocolo que está sendo seguido. Aí nos protocolos de Deus tem o treinamento para uma vida de vitória, para passar num concurso, para casar, para construir uma família, para vencer na vida. Tem um protocolo do aprendizado. O apóstolo Paulo fez o quê? Aprendeu desde pequeno a bater. Então Deus falou: então agora, querido, vou te ensinar um protocolo do reino, porque até Jesus passou por isso. Vou te ensinar a apanhar. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, dentre todos, só perdeu para Jesus no quesito surra. Ninguém apanhou mais do que o apóstolo Paulo. Ele apanhou tanto que chegou um dia que ele não estava aguentando. Foi o dia que ele apelou. Ele falou: pelo amor de Deus, eu sou cidadão romano, eu não posso apanhar hoje. Se eu apanhar hoje, eu morro. Eu entendo disso, que eu já falei aqui uma vez. Minha mãe era quase uma serial killer de bater na gente. E vocês são mães que estão olhando com um sorrisinho para mim. Era exatamente assim. Agora não pode bater com as crianças. Hoje não pode bater. Não pode bater. Mas a Bíblia diz que tem uma menininha ali que bateu bem no ombro da mãe e falou assim: viu, o pastor falou que não pode bater. Só que eu falo uma coisa pra você, filha, você mesmo que tá mirando aqui. A Bíblia diz que a vara corrige a loucura da criança. Então é melhor do que tomar Rivotril ou Gardernal, ou levar umas varadinhas, de vez em quando é bom. Eu até falei pra Sofia pra ela se preparar, qualquer dia eu vou pegar ela de surpresa, vou dar uma surra nela. E ela falou: eu não fiz nada. Eu falei: não quero justiça, eu quero vingança do que minha mãe fez comigo no passado. Eu quero que você experimente por um momento o que é apanhar sem motivo. Que minha mãe me bateu igual, meu Deus. Eu não tomo suco de amora, não chupo bala de amora. Eu não me lembro da minha mãe fazer um suco de amora pra mim. Só lembro da minha mãe me batendo com a vara de amora. O pessoal quer danone de amora. Não quero de amora. Não quero de amora. O pastor Cláudio não tem um problema com chuchu, eu tenho com amora. Cada um tem um problema com um trauma que tem. Eu sou um profeta que tem um problema com amora. Se quiser me ofender, fala pra mim a palavra amora. É pior do que xingar minha mãe. Fala amora comigo não. O apóstolo Paulo, nesse momento aqui, acabou de expulsar demônios de um camarada que fazia adivinhações. Sabe o que aconteceu? Encheu o bule da raiva do pessoal contra Saulo, porque eles já sabiam que Saulo tinha passado pro lado branco da força. Ele antes estava no lago negro da força, passou pro lado branco da força. Mas enquanto Paulo era apenas alguém que estava falando algumas coisas, tudo bem. Quando eles veem Paulo ser usado por Deus e um milagre acontecer, porque homens que tinham espírito de adivinhação perdem o espírito de adivinhação, a Bíblia diz que o caldo entorna e diz: arrumamos um problema, temos que eliminar esse camarada. E aí a Bíblia vai dizer, depois você acompanha o texto, que uma multidão incitada quer linchar Paulo e Silas, porque tem dois. Eu aprendo um outro protocolo de vitória, que depois eu vou falar, mas já vou citar um texto dele, um pouquinho dele aqui. Protocolo de vitória, aliança. Paulo começa a andar com Silas. Parece engraçado, né? Pastor Paulo anda com o pastor Silas. Foi engraçado, não pensei nisso, veio agora na minha cabeça aqui. Pastor Paulo anda com o pastor Silas. E Paulo sempre tem um Paulo louco para andar com Silas. Porque Silas está na sua zona de conforto, até se envolver com Paulo. E a Bíblia diz que os dois começam a andar juntos. E aí, depois de expulsarem esses demônios, a Bíblia vai dizer que uma multidão incitada vem contra eles. Só que aí, não podem matá-los publicamente. Por quê? Porque Paulo é cidadão romano. Então, o que que fazem? Tem que prender ele. Tem que ter protocolo de lei. Prendê-lo, para ele ser julgado, para ele ser morto. Só que, malandramente, olha o que eles arquitetam. Se prepare que algumas verdades proféticas vão começar a fluir desse momento aqui. Eu preciso de 100% da tua atenção. Prendem Paulo e Silas, mas prendem eles no cárcere inferior. Segundo a história, o cárcere inferior, tradução solitária, era um lugar pré-morte. Era um lugar onde eles levavam os presos de mais alta periculosidade, que ficavam isolados dos demais. E provavelmente, naquela época, aqueles que saíam do cárcere interior saíam para a morte. Se você ler o texto, você vai ver que os principais se reúnem e dizem: prendam esses camaradas e nós temos que organizar um jeito de matá-los. Na verdade, tem uma sentença pré-estabelecida: vamos prendê-los. O povo viu que a lei foi cumprida, vamos jogá-los no cárcere interior. Lá eles podem morrer, não só de morte matada, eles podem morrer de morte morrida. Por quê? Cárcere interior, tradução, solitária. Lugar mais profundo da prisão, que já era provavelmente no lugar onde o fundo tinha uma umidade tão grande que poderia gerar doenças infecto-contagiosas, poderia gerar tuberculose, pneumonia. Resfriado era só começo, porque eles não tinham cama para deitar, era só um chão de terra batida, o sol não batia lá, a umidade era grande, não tinha nenhum tipo de calor, então o único calor que tinha era o que fluía do próprio corpo. O corpo naturalmente se adequa ao ambiente em que você está. Se você está num lugar muito frio, rapidamente o teu corpo resolve se aquecer, ele não consegue se aquecer e por isso você sente frio. É uma resposta do teu corpo dizendo para você: olha, eu tentei te aquecer, mas não consegui. Providencia alguma coisa externa para me ajudar, porque se você depender de mim, você vai morrer de frio. Lançam Paulo e Silas lá. A história não conta, mas esqueça os filmes que você viu que alguém pega o preso, dá uma roupinha para ele, dá um travesseiro, dá um cobertor, dá uma escova de dente, um sabonete, uma toalha. Esqueçam isso. Lançam os dois lá. Para acabar de completar, eles querem que a morte deles seja rápida. Eles querem debilitá-los fisicamente o mais rápido possível. Então sabe o que eles fazem? Não só botando no cárcere interior, como eles atrelam eles a um tronco. Eu vou fazer uma posição aqui ridícula. Pode largar o violão e pega o microfone. Vem cá, meu amigo. Larga o violão. Isso, você. Larga o violão. Nós já estamos pregando já. Já está tudo acontecendo. Só você que não sabe, Silas. Mas já está acontecendo. Pega o microfone. O microfone também. Isso aí. Eu gosto assim, sem ser combinado. Sem ser combinado. Eu gosto assim. Os dois estão num cárcere interior. Vou chegar aqui pro cantinho. Mais aqui. Sai aqui da frente do altar um pouquinho, só para o pessoal pelo telão dá para ver. Fica aqui na minha frente aqui. Olha como é que era o tronco. O tronco era assim, ó. Uma mão aqui. Outra mão aqui. Os pés presos aqui. Os outros pés presos aqui. Então a posição ridícula era essa aqui, ó. Por favor. Só que tem um detalhe. Pode levantar para descansar enquanto eu falo, depois a gente senta. Não, a gente não aguenta, acaba de pregar. Olha só. Só que tem um detalhe. Vamos de novo a posição. Essa é a posição no cárcere interior. Só que tem um detalhe cruel aqui. E sabe qual é o detalhe cruel? Não tem um banco aqui. o que sustenta o corpo é as mãos aqui, que não deixa o corpo pender para trás, nem os pés. A força de sustentação do corpo está nos joelhos, nessa região aqui. E detalhe, se você cai, você bate a cabeça e você fica... Eu não sei nem como a gente fazer essa posição. Se a gente cansar, cansamos. Ó, assim não dá. Porque, ó, não dá. Não dá. Levantar, não dá. Pender pra cá, não dá. O que que se faz? O que que se faz? Pois é exatamente assim que eles estão. Aí, por que que eu quero falar sobre o protocolo da adoração, Rondinelli? Porque a Bíblia vai dizer... vamos fazer igual ao pregador quando está o traduzindo? Só que você não vai falar nada, mas você, quando eu for para lá, tu vai. Quando eu voltar para cá, tu vai. Para a gente ficar junto, para parecer que é coisa internacional. Entendeu? Então, olha o que acontece. Pastor Gidalt quer amar isso aqui, né? Gidalt quer amar isso aqui. Olha o que acontece. A Bíblia vai dizer que quem está alegre... Pode falar no microfone.
Quem está alegre...
Não, aí você responde.
Ah,
eu respondo.
Ah, lembrei. Então,
quem está alegre...
canta.
Quem está triste...
chora.
Ele falou chora. E tá certo. Se tirar o CH com chora, vai ficar o quê? Ora. Chora e ora. Olha só que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que quando o povo foi cativo da Babilônia, a primeira coisa que os babilônicos pediram: canta pra gente, porque vocês são muito bons de música. E sabe o que eles responderam? Como é que nós podemos cantar? Como é que a gente pode cantar se nossas harpas estão penduradas? Se o nosso povo está escravo, não dá para cantar com essa dor. Não dá para cantar com essa perda. Não dá para cantar se meu marido foi embora. Não dá para cantar se meu filho está nas drogas. Não dá para cantar se quem eu amo está na prostituição. Não dá para cantar. Tem dia que não dá vontade de cantar, não é? Tem dia que só dá vontade de chorar. Só que aí Paulo, em vez de chorar, ele fala: Silas, vamos
orar.
Orar. Só que ele não falou com esse sorriso no rosto, que nem eu estou falando com o Rodinelli. Vamos mudar para cá para dar atenção, o pessoal tem que prestar atenção na gente. Aqui, fica aqui mais perto da luz. Aqui. Silas, tá doendo aí?
Um pouquinho. Tá doendo muito.
Tá doendo? E suas costas estão doendo também?
Tá.
Levou muita chibatada?
Muito.
Na verdade foi varada, né? Eu tô aqui com minhas costas em frangalho também. E essa posição ridícula que nós estamos aqui, parece que a gente tá numa privada, que tem uma privada aqui embaixo. É horrível. Mas o pior é os tornozelos estão doendo, já estão machucando meus tornozelos. Seus pulsos estão doendo também?
Muito.
O que a gente faz? A gente se mata ou a gente ora?
A gente ora.
Então vamos orar? Vamos. Orar. Levantei para descansar. Orar, eu entendo. Porque você já observou como é que a gente ora quando a gente está no deserto? Você já observou? Quer ver um crente? Você pode ter certeza, se já não for um profissional do reteté, se não for alguém já chegado em intimidade com Deus, se você passar por um crente e falar: ô meu irmão, como é que você está? Pergunta para ele assim: como é que está a tua família? Irmão, só o sangue. Se você vê o irmão assim, ó, levanta a tua mão. Está em vitória. Agora, se tu vê irmão assim, quando fala assim: a tua vitória vai chegar. Vira pro irmão que tá do teu lado e diz: Deus é bom. Deus é bom, ora por mim, bota a mão na minha cabeça, libera a palavra profética sobre a minha vida, me ajuda, me dá o dinheiro, faz alguma coisa por mim. Deserto. Deserto faz a gente ficar contrito. Só que sabe o apóstolo Paulo me ensina? Ele me ensina que ele vai na contramão da cultura. Ele não espera estar alegre. Ele primeiro ora. Na oração, eu entendo que ele deve ter falado: Senhor, meu Deus, como nós fazemos orações. Senhor, não aguento mais essa situação. Senhor, eu estou aqui por causa do Evangelho. Eu estou aqui com meu amigo Silas. Nós estamos aqui atrelados desse tronco. Senhor, o que nós fizemos para merecer isso? Nós só pregamos o teu Evangelho. Nós só fizemos o que o Senhor mandou fazer. Quando eu era perseguidor, eu nunca fiquei nessa posição. Agora que eu estou cheio do Espírito Santo, tenho os 9 dons. O Senhor me usa. Olha o que eu estou fazendo. Olha a vergonha que eu estou passando. Já não estou conseguindo falar. Estou ficando resfriado. Talvez esteja ficando com pneumonia. Silas, olha para lá, porque eu vou tossir. Você pode ficar tuberculoso. Vamos orar? Na oração, eu entendo que eles devem ter falado: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, traz o livramento para nós. Senhor, nós estamos aqui por causa do Senhor. Senhor, e Silas falando: glória a Deus, aleluia, é verdade. Paulo cansou. Silas, comanda a oração aí, comanda a oração, faz a oração. Senhor, me livra, me liberta, me restaura. Isso, vai,
me tira,
vai.
Senhor, dessa prisão.
Isso, Senhor. Sim, Deus.
Deus, me tira desse cativo. Senhor.
Sim, Jesus. Me ajuda.
Me ajuda, Senhor.
Me ajuda, me ajuda, tem misericórdia. Ou oh, Senhor, envia teus anjos. Isso, Senhor, nos guarda.
Me livra, Deus.
Amém. Amém.
Amém.
Amém. Chegou uma hora que acabou a oração. Tu já notou que chegou uma hora que você não tem mais o que pedir? Que você já pediu tanto, já repetiu tanto, que você fala assim: Deus já deve estar falando. Já anotei. Já anotei. Já notei. Você já notou? Que todos nós, às vezes, por isso que o pastor sempre fala aqui, pastor Massolano, pastor Paulo fala: Deus, ele atende o clamor do resiliente, daquele que bate na porta todo dia, aleluia, daquele que insiste todo dia. Querido, você estiver faltando palavras para orar, continue orando, continue acreditando. Se não tiver mais o que fazer, continue, continue, continue. O milagre não vem, continue, não pare. Só que tem um detalhe. A Bíblia vai falar que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Aí eu fiquei chocado. Porque orar faz parte, faz sentido. Orar faz sentido. Senhor, me tira daqui, tá doendo. Agora, em dado momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. É. Eu acredito que seja Paulo, porque Paulo era o mentor de Silas. Silas. Oramos já, né? Agora está na mão de Deus. Não tem mais nada para fazer. Não tem ninguém para visitar a gente. Comida não sei que hora que vem, se vem. Não sei se a gente vai morrer. Só nos resta uma coisa. Vamos adorar?
Vamos.
Tem uma canção que eu gosto. Eu não canto muito bem não, porque o meu ministério é outro. Mas Sila, você tem uma voz um pouco mais legal. A gente pode cantar. Eu faço a segunda voz. Eu sempre digo que quem faz a segunda voz morre mesmo. Então, eu vou fazer a segunda voz, que eu acho que você ainda tem um tempo mais nessa terra. Então, já que não tem nada a fazer, vamos cantar? Ó, vou cantar que eu conheço, eu vou puxar, depois você continua, tá bom? A Ele a glória. A Ele a eu sei que tá doendo, mas engraçado, eu fui invadido de uma paz agora, parece que uma atmosfera diferente. Eu acho que a gente pode cantar um pouco mais alto. A gente tá sozinho mesmo aqui, ninguém vai processar a gente, o ECAD não vai vir aqui. Vamos cantar mais alto? Vamos cantar? Vamos aproveitar e vamos pedir para quem estiver perto da gente, ouvindo a gente, que essa história vai ser contada milhares de anos depois, cantar junto com a gente também, porque enquanto a gente canta e adora, a gente entende que Deus liberta. Então vamos cantar mais forte, vamos todo mundo junto, eu, você e quem estiver interessado em cantar, vamos cantar, vamos lá, vamos lá.
A Ele a
mais forte, mais forte, mais forte.
A Ele a glória, a Ele a glória.
deixa eu falar uma coisa importante aqui. Passa batido da gente. Passa batido. A Bíblia diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os presos escutavam. Deixa eu deixar Silas em pé, só agora, e agora já vou mudar de personagem. Agora eu sou um preso. Por quê? Porque existiam várias celas. Tinha preso numa cela, em outra cela, numa galeria, em outra galeria. Paulo e Silas estão lá embaixo. Só que quem está lá está dormindo, porque é perto da meia-noite, eles estão dormindo. Então imagina um preso que está lá e eles dois começam a cantar. Canta.
A Ele a glória pra sempre, amém.
Oh, a unção que tá lá vai chegando aqui.
A Ele a glória, a Ele a sempre.
Oh, de repente estupradores, assassinos, psicopatas estão dormindo. De repente começam a escutar um cântico de adoração que sai de lá de baixo. Eles não sabem quem está cantando, não sabem se a voz é a voz afinada, não estão interessados em saber quem é. Eles só estão sentindo algo que nunca sentiram, só estão sentindo uma presença que nunca sentiram, só estão sentindo uma atmosfera que nunca sentiram. E aqueles homens que até então foram dominados por Satanás começam a experimentar na sua vida algo que nunca experimentaram, e começam a se arrepiar, e começam a se arrepiar. E talvez algum deles aprende a letra da canção e começa a cantar junto também. Como é que é? Como é que é?
A Ele a glória pra si.
Gente, da onde tá vindo esse cântico tão poderoso? Na cela o preso assim: canta mais,
a Ele a glória,
canta mais alto aí.
A Ele a glória.
Lágrimas começam a sair de rosto de preso.
A Ele a glória, a Ele a glória.
Vou deixar Silas em pé agora, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que esse protocolo de adoração, cantar enquanto tudo está bem é fácil, cantar atrelado a um tronco não é para qualquer um, é só para quem conhece o Deus que serve e sabe que qualquer momento, perto da meia-noite, no lugar mais escuro, mais sombrio, Deus vai intervir, porque a adoração move os céus e move o coração de Deus. A pergunta que eu deixo para você agora: qual é o cântico que está saindo da tua boca nesses dias? Qual é o som que as pessoas têm ouvido da tua boca? Que o Brasil não tem jeito? Que a tua casa está perdida? Essa é a canção que eles estão ouvindo? Em nome de Jesus, um protocolo do reino vai ser estabelecido na tua vida a partir de hoje. No lugar da murmuração, vai fluir a adoração. Sabe o que aconteceu? O que acontece sempre que há adoração? A Bíblia diz que Deus, que tem tudo que lhe basta, que vê tudo ao mesmo tempo, e se Ele vê tudo ao mesmo tempo, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No entanto, a Bíblia diz que Deus procura. E se alguém que vê tudo ao mesmo tempo está procurando, é porque não é fácil de encontrar. E sabe o que ele está procurando? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não adoram quando a bênção vem, não adoram quando o milagre aconteceu, não adoram quando as algemas se romperam. Não, adoram porque Ele é digno, adoram porque Ele é santo, adoram porque Ele é o Senhor, adoram porque Ele é poderoso, adoram porque Ele é maravilhoso, adoram porque Ele é o Rei, adoram porque Ele é merecedor de toda glória, de toda honra, de toda adoração. vai me deixar mais espantado, e talvez alguns aqui também, é que a Bíblia diz que de repente, para alguns cariocas, de repentemente, para alguns mais rebuscados, repentinamente, um violento terremoto. A Bíblia deixa claro que é um violento terremoto, Silas. Um violento, mas violento. Sabe o que é violento terremoto? Quando os medidores dizem que o terremoto é violento, ele tem graus. A Bíblia vai dizer que um violento terremoto vem sobre aquela prisão. Só que tem um detalhe. Está preparado para uma palavra profética, que é um protocolo de adoração? Eu quero ser profeta de Deus para dizer para você: nem todos os terremotos que Deus manda são para nos destruir. Não todos os terremotos que Deus permite são malignos, porque existem terremotos que vêm para destruir, mas existem terremotos que vêm para abrir portas que ninguém pode abrir. Esse terremoto é um terremoto tão violento, mas sabe o que acontece com esse terremoto? Uma das principais características de um terremoto: devastação. Um terremoto devasta tudo que está ao seu alcance. O que tiver na reta de um terremoto vaza, morre, vira poeira, vira pó, construções sólidas, prédios caem diante de um terremoto. No entanto, esse terremoto sabe o que faz? Vem sobre todo mundo. E o terremoto só abre as portas, só abre as celas de todos os presos. Sabe o que é que a adoração provoca? Adoração provoca terremotos que não vão destruir, que vão abrir portas que nunca foram abertas até hoje. Sabe o que acontece? O terremoto é a prova de que esse terremoto é um terremoto no mínimo estranho. É que a Bíblia vai dizer que quando vem o terremoto, abre as celas de todo o carcereiro, pega a espada e já fala: vou me matar. Tem aqui uma revelação. Por que que o carcereiro fala que eu vou me matar? Se vem um terremoto, gente, é muito simples. É só chegar, pastor Marco, para o seu líder e falar: eu não tenho nada a ver com isso. Aconteceu um terremoto, quebrou tudo, rebentou tudo, e todo mundo fugiu. Mas sabe por que que o carcereiro fala que vai se matar? Por uma questão muito simples. Vem um terremoto, tremeu o lugar, teve característica de um terremoto violento. Porém, quando o carcereiro olha, a única coisa que tem, sabe o que que é? Porta aberta. Não tem nada destruído, só tem porta aberta. O que o carcereiro raciocina? Vão chegar aqui, todas as portas estão abertas. Eu vou contar que foi um terremoto. O camarada que é o meu chefe vai chegar para mim e vai falar assim: você está pensando que eu sou criança? Que terremoto é esse que só abriu as jaulas e não quebrou, não caiu pedra, ninguém machucou, ninguém morreu, só as celas estão abertas e os presos fugiram? Significa que esse terremoto danificou os cadeados. Tem cadeados na sua vida que vão ser rompidos enquanto você adora a Deus. A Bíblia não fala, mas no ato do terremoto em que abriram a cela de todo mundo, sabe por que que Silas está em pé aqui? Sabe por que que Silas está em pé? Porque a Bíblia diz nada sobre o tronco. O tronco não está mais lá. O terremoto esfacelou os cadeados e também esfacelou os troncos. E aqueles que estavam orando presos terminam de orar e começam a adorar, e a adoração os faz livres daquilo que estava prendendo. E aí, para deixar o carcereiro mais louco ainda, tem uma coisa que me choca. Quando o carcereiro pega a espada e diz: eu vou me matar, o apóstolo Paulo está perto do seu amigo Silas e grita assim para o carcereiro: queridão, fica tranquilo, todos nós estamos aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando Paulo e Silas foram presos, vem cá, Silas, por favor. Você acha que depois de levar as varadas, O carcereiro que levou eles para a prisão, para a solitária, foi com eles assim: ô Paulo e Silas, aqui, ó, deixa, antes de levar vocês para a solitária, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, deixa eu mostrar o presídio, vocês conhecerem nossas instalações. Ó, por exemplo, aqui estão os presos de alta periculosidade, tá vendo aquela galeria ali, aquela turma ali, tá vendo? Ali tá o Cabral, Pedro Álvares Cabral. Deixa eu te deixar bem claro para você, Pedro Álvares Cabral. Ali, ali tá o pessoal que não pagou pensão alimentícia, tá vendo? Ali, ó, aquele pessoal ali, tá, você ainda não conhece o nome, mas você vai conhecer daqui a um tempo, você vai conhecer. Primeiro vai começar lavando o carro, depois vai misturar com o avião, vai virar Lava Jato. É aquele pessoal que tá ali, naquela parte mais ali. Tá vendo que estão até com a TV, que nós estamos tentando tirar, mas tem um ministro que toda vez bota a televisão de volta. A gente tira a televisão, o ministro bota de volta. A gente tira, ele bota de volta. Entendeu? Nós estamos nessa luta aí. Mas vamos ver. Aqueles ali, eu tenho que ter cuidado, aqueles ali são pedófilos. Tá vendo? E aqueles ali são de facções. Tá? Nós temos aqui, no nosso presídio, 428 presos, separados nessas alas. Estou dizendo aqui para você conhecer cada detalhe. Tá bom? Agora vamos para a solitária. Como é que Paulo sabia que todos os presos estavam ali? Sabe por quê? Porque para adoradores Deus revela coisas que não revela para mais ninguém. Para gente que tem intimidade com Deus, Deus revela coisas que não revela para mais ninguém. Quer ouvir coisas que você nunca ouviu da boca de Deus? Adore a Deus e você vai entender. Entender tesouros escondidos no reino espiritual que serão desatados e descortinados para você. Paulo tem autoridade de dizer: todos nós estamos aqui. Agora, para finalizar e para a gente orar, porque o que me deixa mais chocado não é nada disso que eu falei. O terremoto é chocante? É. Mas Deus pode? Pode. Deus tem mandado um terremoto controlado? Pode. A Bíblia diz que Deus fala para o mar: até aqui chegarás, daqui não passarás. Pode ou não pode? Agora, se tem uma coisa que é um verdadeiro milagre, que a gente pode colocar até talvez no campo do impossível, do inimaginável, sabe o que é? É preso, condenado à morte, vê a porta aberta, ali, vem um terremoto, abre todas as celas. O preso olha para a porta e diz: a liberdade está ali. É provado cientificamente que todos esses indultos de Natal que tem, quando o preso é no final do ano liberado para voltar para ver a mãe, sabe quantos que voltam para a cadeia? De 100%? 30% volta, 70% não volta. O que mais um preso sonha, diz, qual é uma, qualquer pessoa aqui, por mais simples que for, entenda, entende isso aqui, o que um preso mais sonha? Ser livre. Esses camaradas têm a porta aberta. A porta fica aberta. Eles vêm à rua e Paulo fala: fica tranquilo, todos nós estamos aqui. O que que levou aqueles estupradores, assassinos, psicopatas, cruéis, sanguinários, assassinos, olharem para a porta e olharem para Paulo e Silas e dizer: liberdade ali? Mas a liberdade ali é uma liberdade efêmera, com perseguição, com nome sujo. Eu não quero, não. Eu prefiro ficar perto desses dois, porque o que eles têm eu quero ter. O Deus que eles servem eu quero servir. O nível de intimidade que eles têm, eu quero ter. Sabe o que eu aprendo com isso? O teu milagre vai alcançar gente que você nunca imaginou que pudesse alcançar. Eu quero ser profeta de Deus, que vai ter gente aqui, que vai dar o testemunho que alguém chegou para você e falou assim: hoje eu ia no baile, hoje eu ia passar a noite me afundando no conhaque, no uísque, na cerveja, mas quando você passou pela minha rua, eu olhei para você e falei: eu vou lá na Igreja Batista Monte Oreb, porque eu quero viver a vida que esse homem vive, eu quero ter o Deus que ele tem, eu quero ter a paz que ele tem. E aí, sabe o que acontece? O carcereiro fala assim: já vi que tu não é normal. Aí Silas deve ter falado: não é mesmo não. Doido, doido, doido. E mais doido eu que ando com ele. O carcereiro fala assim: o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo diz para ele: simples, crê no Senhor Jesus Cristo. Qual era o normal? A salvação não é individual? Cada um vai responder por si? Olha Paulo desafiando o reino espiritual novamente, com a intimidade que ele tem com Deus. Paulo tem a noção exata que quando Deus está tocando na vida daquele carcereiro, ele também vai tocar na vida da família daquele carcereiro. Ele diz: quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Enquanto você adora a Deus, querido, o milagre não vai alcançar só você. O milagre vai alcançar a tua casa. Não por acaso o nome desse culto é culto da vitória da... Deus não vai deixar você somente usufruir da bênção e da companhia dele. A tua família tem que ser por fé, mas tem que adorar no tronco. Quem está no tronco aí? Aproveita que está no tronco. Quando você está no tronco, não tem nada mais para fazer a não ser orar e adorar.